Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de podcast que está ajudando empresários e empreendedores conscientes a entenderem como é que podem se adaptar e reagir às mudanças do momento de crise que a gente está passando agora. Meu nome é Natália e eu ajudo empreendedores a darem vida ao seu propósito em forma de negócios conscientes, mostrando que é sim possível fazer um impacto positivo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Hoje eu quis trazer uma pessoa que vai poder ajudar muito a gente, que tem um negócio mais offline, e com o cenário atual, a gente precisa trazer mais para o online. Não apenas para aproveitar as oportunidades que a gente já está vendo agora, mas também para estar pronto quando tudo isso passar, quando a crise passar. Eu estou aqui com a Keila, a doutora Keila. Ela é uma mulher muito dedicada, do tipo que trabalha muito duro e não deixa nenhuma oportunidade passar. Ela está em dois mundos que hoje estão sendo muito afetados. Então, ela é professora e dentista. E sabemos que o mundo de ensino e da medicina odontologia, eles estão sofrendo uma profunda mudança agora e estão precisando se adaptar. Ela vai nos contar um pouquinho da sua experiência no momento e como é que ela está se adaptando e como está aproveitando as oportunidades. Com certeza todos queremos saber. Keila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se você puder nos contar um pouquinho quem você é e como vai nos ajudar a entender um pouco como esses dois setores, que por definição são offline, e como você está se adaptando a essa nova realidade, onde estão as oportunidades?
Obrigada, Natália, pelo convite. Muito honrada em ser lembrada por você. Parabéns pela tua escolha de mundo de propósito. E eu vou tentar dividir na prática como é que estamos passando por tudo isso. E me coloco à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer contato que alguém queira, porque a quarentena chegou para nós com o Covid e trouxe um acelerador de partículas. Eu penso assim: todo mundo teve que se adaptar muito mais rápido que perceber o que estava acontecendo e começar a agir. Eu já vinha de um processo de consultoria em saúde de 6 anos, no qual a gente tinha uma linha pensada para conseguir digitalizar muito do que eu faço na odontologia. Aí, em 2018, a odontologia conseguiu, através da captura de imagens, fazer uma parte online dos exames e eu consegui trabalhar com laboratório, desenhando aparelhos, desenhando condutas de tratamento no computador e trabalhar com um laboratório que está a 600 quilômetros daqui ou que está fora do Brasil. Então, a odontologia deu esse passo. Porém, não é uma coisa que todo dentista faz, não é uma coisa que todo dentista tem o acesso. Então, nós já entramos nesse online em 2018. Esses exames, raio-x, o escaneamento intraoral, sabe? Então não precisa mais aquela moldagem que todo mundo deve lembrar, que é colocar aquela massinha na boca e crescer, sentir. Não precisa mais. Você passa um scanner e eu tenho no meu computador todos os teus dentes, consigo olhar, analisar e vou começar a trabalhar com isso. Te confesso que isso teve uma grande barreira para dentistas com mais tempo de consultório. Por quê? O dentista não era uma pessoa tão online. Não dominavam programas, não sabiam como usar. Muita gente disse: isso aqui não vai dar certo. E hoje é uma realidade.
Sim, não
Então,
tem mais escolha, né?
não tem escolha, porque é muito mais confortável para você, paciente, pôr uma luz na tua boca do que colocar aquela massinha, certo? Para nós, a gente consegue passar para dentista que está na outra cidade, especialistas de outra cidade, que é como o meu caso, que é minha especialidade, uma especialidade mais nova, mais rara dentro da odontologia, que é a disfunção temporomandibular, que é o problema na articulação. Quem tem dor de cabeça, quem tem zumbido. E os amigos e colegas geralmente me mandavam casos. Com o digital ficou mais fácil. A ressonância, o raio-x, tá, coloca aqui o exame, deixa eu ver para com você, deixa eu acompanhar. Aí eu fiz o mestrado em biotecnologia. Então foi a hora que impactou dizendo assim: pense no seu negócio no digital. Já comece a imaginar como pode ser o seu negócio no digital. E a consultora chegou já com esse trabalho. Então, foi organizar planilhas, foi fazer finanças, foi fazer rotina de consultório, o que que eu poderia trabalhar com o meu sistema, sabe, prontuário online, fotografia. Isso facilita, depois que você implantou, o paciente gosta. Sabe? Então, ele tem o acompanhamento de passo a passo do tratamento dele com imagens, ele tem o histórico, E para os dois é melhor, para ele e para mim, né? Então, crianças, a mãe consegue ver o que foi feito no atendimento. E, de novo, volto a conversar com um colega à distância. Mas alguns colegas ainda não aceitavam, sabe? Já me diziam assim, ah, não, você vem com essas novidades? Não é por aí. Eu prefiro do outro jeito, né? E na universidade, nós já tínhamos uma plataforma à disposição. Então, no consultório era assim, a gente já tinha toda essa linha e esse pensamento para o online. Então, junto com a minha consultora, nós tínhamos definido que a gente teria que ter algum material online para o paciente acompanhar o seu tratamento de casa. Alguns e-books, algumas coisas que eles poderiam voltar depois da consulta e recorrer para lembrar o que era para ser feito, recomendação que eu daria, para não levar mais no papel. Por quê? Uma coisa que eu te digo quando eu dizia assim, ah, mas o paciente não gosta do online. Gosta sim. Ninguém mais pegava lembrete no papel de agendamento do horário. Há muito tempo todo mundo diz assim, me manda no WhatsApp, que já vai para a agenda, já vai lá, vai lembrar. Então, ele gosta, quando ele percebe que é fácil.
Então, mesmo antes da crise, você já estava vendo um retorno positivo das pessoas com coisas mais online, né? Não, o atendimento em si continuava no offline, mas toda a parte de suporte e a parte de exames que era no online já era bem recebida, é isso?
Já era muito bem recebida. O paciente já gostava disso, sabe? E, por exemplo, o meu sistema de prontuários já é digital e quem faz para mim está mais de quase 1.000 quilômetros de distância. Né? Então, é assistência remota, faz isso, e o paciente já gosta disso. Quando ele percebe que você tem essas facilidades, ele gosta, sabe? Quem resistia um pouco mais eram os outros dentistas que não sabiam o que era. Uhum. Então, até porque não conheciam. A dificuldade estava em conhecer o novo. E a gente já tinha essa linha de produtos que nós estávamos pensando no online. Então, assim, porque tem as recomendações, por exemplo, que eu faço, olha, agora você não vai mastigar esse tipo de alimentos, agora eu quero que você mastigue esse aqui, a fisioterapeuta, eu quero que ela tenha esses cuidados, essas recomendações. Isso tudo a gente já estava indo para o online, entendeu? Então, já tinha os documentos online, já ia para o WhatsApp dele, para o e-mail dele, para o e-mail do colega, então todo mundo já recebia. Quem ia precisar, por exemplo, a fisioterapeuta vai precisar cuidar desse ponto, aquilo, então ela já recebe a imagem e a recomendação, né? Facilita essa rede integrada. Na universidade, a gente tinha já uma plataforma para aula online ocorrer.
Isso já existia para a universidade também?
A universidade já tinha. Inclusive, quando ela adaptou, foi até um tanto quanto polêmico, sabe? Porque muitas universidades não têm nada ainda hoje. A universidade já tinha essa plataforma e já vinha com cursos de aperfeiçoamento e de treinamento de todos os professores. Claro, então, olha, vamos tentar começar assim, vamos começar. E através da coordenação era colocado assim, ó, quero uma atividade no portal, eu quero uma nota através do portal, eles vão fazer trabalhos. Só que isso era meio que imposto, sabe? O que eu percebia é que não era muito bem recebido de novo entre os colegas. Por quê? A odontologia pensa muito só na hora da cadeira, na hora do procedimento que você está com o paciente e vai fazer aquela restauração. Ponto, né?
E como é que você está fazendo exatamente, já aproveitando esse gancho, e como é que você está fazendo agora porque tratamento offline ao vivo não tem como acontecer agora. Como é que você está fazendo nesses casos? Qual é o serviço que você está colocando no lugar para que você mantenha os seus clientes?
O que eu fiz? Assim, o que é o coração do meu negócio? Qual é a minha motivação? É a minha presença com o meu paciente. O meu paciente sabe que pode contar comigo. Então, é a minha presença.
É o relacionamento.
É o relacionamento. É esse ponto. Ele sabe que aconteça o que dia for domingo, for sábado, o dia que for, eu estarei presente. Então, mesmo agora, eu estou presente. Consultas iniciais, eu estou abrindo chamadas, vendo qual é o problema, o que ele precisa, que exame eu preciso solicitar, sabe? Fazendo uma anamnese para ele, embora o Conselho de Odonto não tenha liberado isso no Brasil. O Conselho de Medicina liberou, o de Nutrição liberou. O que eu estou vendo? Eu faço isso para ele, eu não cobro, eu não posso ter uma receita por isso, mas eu estou mostrando o que ele pode fazer. sabe? Ou, às vezes é o bruxismo, olha, pega um aplicativo assim, coloca para monitorar, lembra de não encostar o dente, sabe? Isso eu faço com ele. Eu preparei um e-book, um guia, que eu mandei para o telefone de cada um, de como melhorar a sua imunidade, de todos os meus pacientes.
Ou seja, você está saindo até um pouco do mundo só de odontologia, né, do tratamento em si, e está tentando olhar para os seus pacientes como um ser, né, mais holístico, que não, tem outras necessidades também de saúde.
Isso, e assim, os meus pacientes são meus pacientes porque eu tenho esse olhar sempre, e eu sempre tive. Sabe? Então, isso não é agora. Eu usei os meios para colocar aquilo que eu fazia antes, fazendo agora. Então, eu sempre olhei para ele nesse todo. Eu sempre, Fih, como está o seu hemograma? Qual é o teu comportamento alimentar, alergias? Porque tudo isso vai interferir na saúde da boca. Eu não tenho como cuidar dele se eu não cuidar do todo, sabe? Não é um dentinho que vem me procurar, é um paciente. E esse paciente tem refluxo, esse paciente tem alergia, tem rinite, isso vai interferir diretamente na saúde bucal dele. Como hoje nós temos pacientes com... hoje nosso problema, claro, existe... Cada setor tem o seu problema maior, mas o meu, do consultório, não é o primordial a doença cárie, sabe? É claro que tem, mas eu não sou... o nicho do meu paciente não é que tenha a cárie, mas é o que tem bruxismo. É aquele que tem uma saúde... dental, que tem uma saúde de gengiva e que não consegue passar sua dor, e que tem estalo, e que tem um estresse que piora. Então, é esse o meu paciente, o meu público, e ele que me procura. Como a gente tem agora uma qualidade da odontologia melhor, a gente começa a ter um número de pacientes maiores com essas características. E aí, esse paciente agora, na quarentena, tem crise porque o estresse aumentou. Então, Keila, o que eu vou fazer? Que medicamento eu vou usar? Que conduta eu uso? Então, eu estou presente com ele. Abre a câmera. Deixa eu ver como é que você está. Faz esse exercício. Olha aqui para mim. Vamos fazer juntos isso. Né? Mede a sua pressão ou mede como é que você está com a dor aqui do ouvido. Parece que tem alguma coisa trancando, sabe? Então, eu vou fazendo essas consultas, esses acompanhamento com eles, né? Acompanhamentos com... Forme está usando o aparelho, coloca durante o dia, não usa só para dormir. Aqui, por quê? Isso tudo vai passar e ele vai perceber que ele ficou, que eu fiquei com ele nessa hora de mudança, nessa hora de crise, eu estava aqui. Eu não estou dizendo, olha, por uma determinação da vigilância não posso fazer nada. Não, não é isso. Por uma determinação da vigilância, vamos encontrar um caminho que eu vou te ajudar, você vai ficar melhor.
E esse é um insight muito legal, porque... todo mundo está trabalhando um pouco mais durante a quarentena, né? E a gente tem que entender que isso faz parte também. E cuidar dos clientes é uma das coisas que é o primordial. Porque a gente não sabe quanto tempo essa crise vai ficar, quantas pessoas vão ser afetadas. Então, a gente tem que tentar manter os, né, os clientes, no seu caso, os pacientes, o máximo que a gente puder. Então,
isso é muito legal. Natália, é assim, ó, eu tô com eles há 15, 20 anos, né? 5 anos, tem variado o tempo que eles estão. E agora, num momento decisivo, num momento difícil, eu não vou me apresentar como parte da solução? Não, eu tô aqui. Nós vamos encontrar aquilo que vai ser possível ser feito. Por quê? Isso passa. E é o que a gente tem é uma construção de confiança que, para a medicina, é o que tem maior valor. É você poder confiar e você ter conhecimento de quem você está tratando em todas as circunstâncias. Quando está bem, quando está em situação de estresse, quando está sob pressão, quando tem alguma mudança. E até mesmo quem não tem nada, que por exemplo, veio comigo e estava com estresse, estava com alguma coisa que eu estabilizei, agora eu estou checando, está tudo bem, está tudo ótimo. Sua medicação, você está com suas vitaminas? Estou, preciso repor essa, então tá, vou mandar a prescrição para a farmácia, vão te entregar, sabe? Tudo isso continua e até muito mais intenso. Então eu olho para minha agenda, eu vejo quem estaria marcado e naquele dia eu telefono. Como é que você está? Hoje você ia voltar aqui, você está usando o teu aparelho, está conseguindo usar? Teve dor? Vamos passar mais tempo de uso, então? Ou então, vamos suspender durante o dia, ou vamos usar mais durante o dia, porque a pessoa não trabalhava no computador e agora passou a trabalhar no computador. Mudou a tensão da coluna, mudou a posição que ela fica, atividade física. Eu estou avaliando tudo isso com cada um deles. Então, eu estou me fazendo presente, né? E assim, o que, que eu percebo? A gente só não pode se encontrar, mas o vínculo de trabalho, o vínculo de parceria continua. E até precisa perceber com qual você vai ficar depois da quarentena. Quem? Porque o que eu estou vendo comigo, pessoa, tem coisas que eu estou analisando e estou dizendo, olha, mas isso eu não preciso, eu posso fazer assim. Isso eu não preciso. Então, eu quero ser aquela pessoa lembrada quando isso terminar. Assim, opa, não, mas isso aqui, porque depois todo mundo vai rever os seus gastos, vai rever seus valores, as suas necessidades, né? Então, isso aqui eu quero continuar. Isso eu quero que o meu filho ainda mantenha. Uma coisa simples, está todo mundo em casa. Será que todo mundo está higienizando como deveria a boca? Ou será que a gente entrou naquele domingão, ah, eu faço um lanchinho, eu como, né? Então, assim, olha, gente, vamos ter que cuidar disso aqui também. Então, o guia que eles receberam tem vários pontos que vão tocar na rotina de cada um, pensando agora na quarentena. E, ao mesmo tempo, esse guia, parte dele, eu deixei público, que está na minha página do Instagram. Cada dia, um assunto e mostrando o que, que eu estou fazendo naquele momento. Sabe? Então, atividade física, eu não posso sair. Ah, mas eu posso me alongar em casa. Eu posso assistir uma aula online pelo computador. Então, o que, que eu percebi? Às vezes, professores que estão fazendo aula online, usando meu perfil, dizendo, olha, eu posso dar aula online. Eu procurei aqui na minha cidade, onde não tinha toda essa parte online de aula de fisioterapia, de pilates. Ah, essa aqui está fazendo, mandando para o seu... para os pacientes dela. Posso divulgar teu trabalho por aqui? Vamos fortalecer essa rede, sabe? Lembrar do pequeno. Sim. Aquela fruteira que está aqui, é aqui, porque eu moro no interior, então eu tenho o produtor perto. Aquela fruteira pequena que está aberta, vendendo negócio próprio deles, que pode abrir, gente, eles estão abertos, eles estão separando, você pode separar por telefone, eles te entregam, você não precisa entrar lá, tá trabalhando, tá funcionando, né? Lembra do pequeno, sabe? Então, por quê? Se a minha cidade estiver melhor, se o meu estado estiver melhor, se a humanidade estiver melhor, eu também estou. Então, é a hora de sair do meu e ir para todo mundo.
Sim.
Né?
É hora de compartilhar e tentar gerar valor e fazer o bem o máximo que a gente puder, né? E mesmo que sem querer querendo, aí deve ter sido proposital até da Cris maravilhosa, sua consultora, de trabalhar exatamente marca pessoal, a marca do seu consultório, tá mais próximo dos pacientes, tem muito, o seu Instagram, ele é bem diversificado realmente, o que faz as pessoas te procurarem, não por um tratamento em si, né, mas por toda essa parte mais holística que você faz do seu approach com o paciente em si, né. Isso é muito bacana. E estando em uma cidade pequena, isso é mais forte ainda. Então, a sua autoridade fica mais forte ainda. Isso é bem bacana, doutora. Bem legal.
E assim, por exemplo, você vai ver no meu Instagram, tem o meu filho, tem a minha rotina do que eu vou fazer, tem mostrando que é possível e é viável aqui, nessas condições.
Sim.
E ao mesmo tempo mostrando que existe outra coisa maior no mundo, que é pra gente pensar que a gente pode atingir, né? Que é o que a gente, onde nós iremos chegar e como nós iremos trabalhar dessa forma. E assim, na universidade, hoje de manhã eu estava numa aula, aí de repente assim, tem algumas turmas que não estão felizes com as aulas online, porque querem voltar, que não acham certo. Eu falei, gente, vamos lembrar, não é querer voltar ou não querer voltar. Nós não estamos na condição de escolha. Mas todo mundo está aprendendo a dar aula online, nós temos uma plataforma incrível. O aluno levanta a mão no meio da aula, todo mundo com o vídeo aberto, conversando. É novo? Sim, foi novo. Há 20, 30 dias atrás foi novo. Agora é a nossa realidade. Então vamos sair da parte de reclamar que não gosto disso, vamos nos adaptar mais rápido possível. Então é prova, é trabalho, é dúvidas, sabe? Então assim, até trabalho em grupo através do WhatsApp nós conseguimos. Tem o grupo, toda a sala aqui, dividimos a turma em 6 grupos de WhatsApp diferentes, o professor está no mesmo grupo, acompanhando a discussão do que tem ali para apresentar para os outros. Então, vamos partir para a solução. Vamos saber quais ferramentas a gente tem que nós vamos conseguir solucionar. Ah, mas online não é tão bom, ou você acha que o online é melhor do que o presencial? Não, mas é o que nós temos hoje. E é uma ferramenta que veio para ficar, porque muito mostrou útil, necessário para uma qualidade maior e ajudar o presencial. Então, assim, não é uma briga, não é ou isso ou aquilo, são e. Os dois somam e vão em direção a um caminho melhor.
Os dois se complementam. É bacana que você começou a falar sobre a sua rotina um pouco como professora, né? Como acadêmica. Então, no escritório, a gente entendeu um pouco que o gatilho para a mudança aconteceu há uns anos atrás, que você já foi se adaptando, contratou uma consultora que te ajudou a fazer toda essa mudança. Até para a gente encerrar essa parte do consultório, não encerrar, mas para entender uma coisa. Você, eu tô sendo o mais transparente possível, se não quiser responder, não precisa. Mas você já tem algum tipo de receita do online pelo consultório ou ainda não?
Nós ainda não temos um produto digital de vendas, tá? Isso é uma coisa que a gente está pensando. Esse produto digital nós ainda não temos.
Tá.
O que nós fizemos através do digital foi marcar a presença com os pacientes.
Tá ótimo.
Mas uma remuneração pelo digital eu ainda não tenho e eu não posso porque não seria legal diante do conselho.
Sim,
entendi. Eu não posso ter essa cobrança porque nem meu conselho permite.
Não, mas isso é um bom exemplo para a gente falar aqui também, porque muitas vezes a gente pensa, ah, mas eu não posso vender no online, então eu não vou nem para o online. Mas, gente, aqui não, a gente não está falando só de agregar valor monetário, a gente está falando de agregar valor e aí ter mais cliente, cliente mais fiel, porque a doutora aqui, igual acabou de falar, né, pensou em toda a jornada do paciente e como ela poderia agregar valor com o online na jornada do paciente. Não foi que eu não posso ter um produto online, então eu não vou nem para online porque não vale a pena. Não é essa mentalidade. O online não é, né, só o monetário. Ele vai
não,
trazer para você o monetário de outras formas. Então, o monetário daquele paciente que vai ficar por mais tempo com você,
isso,
ou aquele paciente que se fidelizou, veio até porque gostou, que viu um amigo que tem o mesmo esquema e gostou dessa liberdade que tem, né, e dessa proximidade que tem com a doutora aqui.
E assim, Natália, por exemplo, o CRM, o Conselho de Medicina, agora liberou a teleconsulta.
Uhum.
O de nutrição também, agora na pandemia. O de odontologia está discutindo isso. Então, assim, claro que é uma lei que não existia essa modalidade. Então, a lei não tem para isso, certo?
Uhum.
E quem diz que essa lei não vai ser mudada a partir da semana que vem?
Sim.
Né? Então, se eu não tivesse já o canal de exames, se eu não tivesse o canal de comunicação com o meu paciente, eu não vejo uma possibilidade de formar alguma coisa. Então, hoje eu não tenho, mas não quer dizer que isso não será desenvolvido. Né? Não quer dizer que isso não seja, daqui a pouco, uma forma de melhorar todo o serviço que eu tenho e todos os pacientes que a mim virão. Uma equipe que eu possa formar, né? É um leque de opções que vem, porque os robôs vão chegar. Nós teremos, né? A telemedicina, nós vamos ter o cuidado dos pacientes, tudo isso vai chegar.
Uhum.
E não precisa, então, nessa hora que chegar, pensar, nossa, agora eu não sei o que fazer.
Uhum.
Como eu vi alguns colegas, quando chegou o escaneamento digital, fechar. Não, agora eu vou ter que comprar um computador, eu vou ter que aprender a mexer num software nesta altura da minha vida, não quero mais. Eu ouvi isso de colegas, sabe? Porque era uma diferença tão grande de tudo que ele tinha que ele não ia começar. Então, eu já tinha computador, eu já tinha sistema, o que eu tenho que fazer? Ah, você vai me mandar um e-mail? Ai, que bom! Então, agora eu já consigo abrir o e-mail, já está aqui. Não é alguém que vou ter que começar a pensar, né? Para treinar a secretária, treinar a equipe, auxiliar. Então, tudo isso já tem que estar funcionando para daí você... Aí eu acredito que você possa ter um conhecimento de mercado, uma necessidade de paciente que te gere algum produto ou alguma forma que possa ser, ah, não, pelo online eu tenho isso, pelo offline eu tenho essa outra parte. E como professora eu te digo, que eu acho que é a melhor parte do online, você consegue fazer com o paciente uma conscientização do trabalho e do tratamento dele.
Uhum.
Então ele sai com um tratamento mais completo. Ele consegue vislumbrar começo, meio e fim, o que você está fazendo, sabe? Que leva essa parte para casa, essas imagens, consegue olhar depois. Então, é com aquele, com aquela modificação de vida do próprio paciente que vai se adaptar e vai te escolher diante de outros, vai querer que você se mantenha sendo a profissional que cuida dele.
Ia pensar no longo prazo, né? Foi exatamente isso que você falou, de... Ninguém está trabalhando para só ganhar dinheiro amanhã. A gente está pensando no longo prazo, daqui que seja um ano, dois anos, cinco anos.
É, mas que foi de novo. De novo é uma das consequências da pandemia. Alguém conseguiu prever que a gente ficaria parado todo esse tempo e que nós teríamos uma necessidade assim? Né? Alguém em dezembro imaginou que não, mas em 2020 nós ficaremos alguns dias em casa, umas férias.
Jamais. É. Né? Jamais. Não, muito bom. E então, falando um pouquinho agora da parte da vida da professora, né? De como professora em si. É, você falou um pouquinho que já tinha o sistema, que vocês estavam um pouco acostumados a usar, mas como é que foi essa transição de fato? Quais foram as queixas ou as glórias, ou funcionou, o que funciona, o que não funciona? Como é que tá isso?
Não, a transição foi assim, a partir de hoje não tem mais aula, o governador suspendeu, amanhã vocês têm que dar aula online. Existe uma plataforma, a plataforma agora vocês vão, porque ela tem várias funções, então tem trabalho, prova, e tinha aula online, que raríssimas vezes tinha sido usada. Então eu falei, não, então amanhã eu começo com a aula online, é a apresentação de trabalho e nós vamos começar. Então, você vai marcar a aula, os alunos entram, e foi muito bem. A receptividade deles foi muito boa naquele dia. Então, tinha apresentação, eles fizeram a apresentação, e eu tive uma semana para entender como é que eu ia colocar o material para fazer a aula como eu deveria fazê-la. E aí, senta, estuda e faz naquela semana, né? E assim estamos. Então, assim, o que a gente percebeu? Melhor interação dos alunos quando temos dois professores em aula. Então, dois professores online é melhor do que um, sabe? A conversa entre os dois, interação entre eles, os alunos preferem. E como eu falo para eles, gente, isso aqui é muito rápido, porque gostei, não gostei, entendi, não entendi, vamos lá, diz agora, né? O que você precisa, aparece uma dúvida, vai, procura aí no Google, coloca aqui para mim, eu vou pegar um caso clínico, vou puxar, sabe? Então, tudo isso vindo muito rápido. E aí tinha alguns alunos que, não, mas em casa, eu vou agora para casa dos meus pais, lá eu não tenho computador, vou acessar pelo celular. Sim, é acessível pelo celular. Acessa no celular, você vai ter a aula, você vai acompanhar. Então, foi uma ferramenta que ajudou todos a trabalharem dessa forma, sabe? Então, foi. Ah, vai ter prova? Vai ter prova. Claro, na odontologia nós temos a aula clínica. Isso nós não conseguimos colocar, porque é olhando para o paciente, executando aquele procedimento, ele precisa ter esse treinamento sobre o tutor de um professor. Isso tudo vai ser reposto. Só que já com o conteúdo sido trabalhado e gravado, ele pode ver mais de uma vez. Então, ele pode voltar, ele pode assistir, sabe? A aula fica ali gravada. E aí tem todo um departamento de TI mandando vídeo dia a dia. Se você quiser fazer isso, coloca aqui, se você quiser, sabe? Então, a universidade deu um apoio, ficou um departamento inteiro trabalhando. E isso a gente não viu acontecer em muitas universidades daqui do Brasil. Muitas que sequer tinham relação de e-mail de aluno. Então, como assim hoje você não tem relação de e-mail? Como é que você vai se comunicar ainda pelo edital, o papel pendurado lá fora, que um vem olhar, né? Então, você diz assim, nossa. E aí, para esses que não estão preparados, a mudança foi muito maior, ou a mudança paralisou, né? Ficou assim, não, nós não temos como fazer agora, ou tem dentro da universidade uma plataforma que tem e-mail, mas não conversa com outra plataforma que gera aula. Então, você não consegue, né? E também, por que é que tá, esse jeito estava? Porque não acreditava-se que seria necessário tão logo. Era uma mudança que, não, mas isso aqui não vai dar certo, isso aqui é EAD, isso aqui... Não. De repente, chega uma situação e todo mundo passa a trabalhar diferente.
E o que, que você está sentindo, doutora, que vai, realmente as pessoas vão mudar, por exemplo, o ensino, a gente sabe que precisava de um chacoalhão, né? Precisa ainda. Que o formato de ensino é muito antigo e precisava ser atualizado. Você acha que essas mudanças, elas vão ficar, ou essas adaptações, elas vão ser usadas? Não sei, algumas aulas específicas, elas vão poder acontecer no online, ou é uma coisa que vai ser só durante a crise? Você já tem uma visão ou ainda não?
Eu acho que fica. Eu acho que fica e não tem como mudar. Por exemplo, hoje, para a gente pegar um grupo de alunos e levar para fazer uma semana acadêmica, para fazer um curso fora, pôr todo mundo num ônibus e levar para essa viagem, a gente já pensa duas vezes. Porque nós tivemos dois encontros sobre cirurgia, uhum, com profissionais renomados, que não são daqui do estado, que foi através da aula online e foi muito bem. Porque você levava os alunos, colocava numa sala e eles assistiam a apresentação naquele, né, no PowerPoint, em algum... Não era nada prático. Hoje a gente pode fazer isso aqui.
Ou então, seja, já tem muitas coisas positivas que provavelmente vão ficar para depois mesmo, que antes era um problema.
E que antes seria um problema. Por exemplo, a gente agora no final de maio teria a semana acadêmica. Na reunião do final de semana decidimos que vai acontecer da mesma forma, com os mesmos temas, o mesmo assunto, só que online, baseado nesses dois encontros que nós tivemos sobre cirurgia. Porque cirurgia, decidi, não, cirurgia tem que ser prático, né? Não, calma, o que é que a gente pode fazer? Você não precisa ter o custo de deslocamento desse professor ou dos alunos. Então, eu acho que mostra que sim, é possível. Claro, ninguém vai tirar o presencial. Nós vamos melhorar. Nós teremos contato, por exemplo, com você que está na Inglaterra, pode falar com os meus alunos, dizendo, olha, a gente está falando sobre inovação, sobre como que a gente vai se posicionar. Então, vamos ouvi-la. Né? Quinta-feira eles vão fazer um curso online, que eu matriculei a turma toda, com um professor que não é daqui. Então, vão fazer, esse professor se dispôs a falar sobre crise para estudantes, eu coloquei, vão falar, vão todos acompanhar. E para eles, como acadêmicos, o que eu disse para eles? Vocês estão tendo a primeira crise da vida de vocês. Mas, a gente é brasileiro. Quantas crises nós já tivemos? É. Eu vi as torres gêmeas caírem. Eu estava na aula naquele dia. Caíram as torres aqui. Torres gêmeas que caíram. Que... Não caiu lá dos Estados Unidos. Não, como é que cai? Então, a gente viu cair. A gente viu as outras crises que aconteceram. Ah. Né? Então, essa também. Você vai contar para o seu filho? Meu filho vai contar. Não, mas teve um dia que minha mãe ficou um tempão em casa, que apareceu uma luz no computador, que ela conversava com o computador e dizia que estava trabalhando, né? Ele começou a ter aula online, ele tem 9 anos, então tem o conteúdo, e assim, de uma semana para outra, a professora está mudando, porque ela está usando técnicas que vão, quais, para descobrir quais são as melhores para eles. E aí nós estamos aqui, sim, ó, isso deu certo, isso não deu, estamos juntos, sabe? Então acho que tudo isso não vai passar em vão. Não, sim, tem como não ter mudado, sabe? Pode ser que a mudança não seja agradável para todo mundo, mas ela já aconteceu.
É, mudança, toda mudança, e principalmente a que a gente está vivendo agora, que é muito disruptiva, ela dói, né? Dói.
Dói.
Mas dói. A gente pode ficar na dor e ficar só reclamando, ou a gente pode olhar para o lado positivo. E aí o que eu estou falando para as pessoas é... É difícil, então, por exemplo, no seu caso, que são duas profissões que são muito offline, né? Que tem uma dor muito grande para se tornar online. Que as pessoas que falam por essas profissões ainda são muito offline. Então, é difícil fazer essa mudança, é mais dolorido, mas que sim, é possível. E que, gente, vamos combinar, se conseguir desenvolver todo esse braço pro online... De duas uma, você vai pensar no longo prazo, fidelizar mais os seus pacientes, os seus clientes, ou então, se amanhã o Conselho de Odontologia resolver abrir e aprovar consultas online, vai ser mais um canal que você vai ter para poder gerar receita. Então, é difícil essa mudança, né? Aprender tudo, porque tem uma curva de aprendizado gigantesca. Não tem jeito.
Eu tenho que entender se o que eu falo está sendo entendido pelo meu paciente. Então, eu preciso verificar qual que é a melhor ferramenta. Eu preciso saber se ele está se adaptando, se ele consegue se expressar. Então, é um aprendizado duplo, né? A mudança é inevitável. O progresso é que não vou garantir. Mas aí é que nós vamos manter o caminho, nós vamos ver, olha, por esse lado deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui foi aprovado, com isso eu tive bom resultado. E o digital faz com que você tenha esse resultado muito mais rápido.
Uhum.
Né? Então, posso mudar agora. Não, isso aqui não deu.
A adaptação
não é pra esse perfil.
É mais veloz, né? Você consegue...
Isso.
Sim.
Né? Então, você diz, olha, não, isso aqui eu não consegui, vamos tentar uma outra forma. E para caso de ser humano que você trata, que é paciente, é muito individualizado, é muito personalizado. Então, eu não posso ter um único caminho. Eu não posso ter uma única estratégia. Eu tenho que ter mais de uma. Né?
Isso mesma é coisa um site bem bacana, né? De que a adaptação tem que ser a customização, que é o que cada vez mais está aumentando e o marketing está ficando cada vez mais customizado. É, o seu é mais ainda, porque é por ser humaninho, né?
É, né? E eu tenho que entender o que que quebra aquele equilíbrio e faz com que ele adoeça.
Uhum.
Por que que ele ficou, o estresse agora chegou nesse ponto? Porque estresse todos nós temos. Mas por que que esse organismo não tolerou mais esse estresse? O que que rompeu esse equilíbrio? De que forma eu devolvo esse equilíbrio para ele?
Uhum.
Né? Então, são esses pontos que eu preciso chegar e conseguir identificar. E isso, seja pelo digital, seja pelo presencial. Mas o digital é mais um caminho que me aproxima e que faz com que o meu resultado seja melhor. Então, se vai melhorar resultado para mim e para ele, ótimo, vamos aprender.
Gente, adorei. Eu acho que faz total sentido. Bem diferente dos... Se você que está ouvindo a gente ouviu os outros podcasts... Aqui especificamente, né, são algumas dores e algumas especificidades que são bem diferentes, porque no offline e para profissões que são que têm uma carga mais profunda, né, ela está mais enraizada, é mais difícil a mudança, mas mesmo assim a gente tem como se adaptar, a gente tem e ver coisas positivas acontecendo. Doutora Keila, maravilhosa, uhum. Que começou a se mexer, né? A se adaptar faz alguns anos, está colhendo agora. Faz o quê? Um ano, Keila, mais ou menos?
A parte do digital faz um ano.
Um ano. E que agora, durante a crise, tá tudo acontecendo já bonitinho. Teve que se adaptar não tanto, né? Não doeu tanto assim.
Não doeu tanto, é isso. Não doeu. Sabe? E, claro, a gente é equipe, não é uma pessoa.
Uhum.
Se eu fosse sozinha, eu não conseguiria. Então, assim, você continua, você segue o trabalho desse sentido, me dá isso aqui, vou fazer, você encontra uma ferramenta para que eu possa transformar essa linguagem nessa outra linguagem, sabe? Então, assim, a parceria, o trabalho em equipe é que faz com que aconteça o que acontecer, a gente se adapta mais rápido.
É importantíssimo. Não, com certeza. O trabalho em equipe faz ter uma equipe forte que já está treinada, já está com esse mesmo mindset, faz total diferença. Nossa, maravilhoso.
Então, alguém que te diz assim, olha, mas temos que olhar para esse ponto. Sim, temos que olhar para esse ponto. Traz o relatório desse ponto para que a gente possa modificar. Né? Uhum. Enquanto isso, o outro foco da recepção está todo mundo andando. Nós já estamos prevendo que mudança deve ser feita aqui para que aquela engrenagem que está funcionando não pare, né? E agora, Vigilância Sanitária está colocando algumas normas para o atendimento. Então, de controle de esterilização, de tudo. Isso tudo a gente já tinha implantado. Então, sabe aquela hora que se diz assim, ai, o trabalho estava bom?
Uhum.
Não era obrigatório, mas a gente já tinha começado a implantar. Então, dói menos.
Sim, dói menos. Ah, é tão gostoso quando dói menos, né?
É. Aí você diz assim, ainda bem.
Ainda né? bem, né? Já estava feito.
Ainda bem, isso, já fazia. Então, sabe? Aí eu percebo a dor maior em quem não tinha. Então, não foi pela pandemia. foi pela dificuldade de adaptação, porque não estava tão perto da mudança, porque todo dia muda um pouquinho, uhum. né? Então, se a gente estiver mais perto daquela mudança do dia, é melhor. No mestrado, a gente sempre pesquisava, que inovação eu vou trazer? Tá, eu não consigo mais inovar aqui, então qual processo, qual parte do processo eu vou inovar? Uhum. A gente não precisa ser um gênio, não precisa achar nova roda. Mas peraí, do processo lá, qual que eu vou poder ajudar? Né? E muitas inovações não vão dar certo. Isso vai acontecer.
Sim.
A gente vai perceber rápido e vai mudar de novo.
Sim, e faz parte. Sim.
E faz parte.
E tudo bem. Né?
Uhum. E tudo bem, tudo bem. Não é por isso que a gente não vai mudar. Não é pelo medo do erro. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter bem claro. E aberto, um jogo aberto para o paciente. Olha, eu estou fazendo isso, a gente está inovando. Então, para todos eles que eu liguei, se você não quiser falar comigo, não tem problema, mas eu estou aqui, posso abrir a câmera, posso ver como é que você está, sabe? Então, sempre, ó, estamos começando. Alguns falavam comigo assim, não, mas eu não tenho o Zoom instalado. Então vamos para o WhatsApp.
Uhum.
Então, eu vou mandar agora, você vai abrir esse e-mail, tem as imagens de todos os teus exames, eu vou falar e vou começar a apontar e você vai verificar onde é, sabe? Então, ele também vai se empoderando sobre a situação atual dele.
Sim.
Né? Fisiológica dele, como ele está. Sim. Teve um paciente novo que eu liguei, ele estava no trabalho, que ele não pôde ficar em quarentena. Daí ele só me disse assim, tá todo mundo rindo porque ninguém viu um dentista atender por telefone. Eu falei, não, não estou te atendendo. Eu não estou deixando de cumprir com você o horário que nós tínhamos hoje. Você é novo, você tinha agendado, eu quero saber se você tem alguma urgência, se você está com dor, se você tem alguma fratura que você tinha agendado. Né? Qual razão? Porque eu não tinha essa consulta prévia online antes da quarentena. Ele telefonou e marcou aquele horário. Uhum. Eu não pude atender, eu liguei para saber o que era. Não, eu só gostaria de deixar os meus dentes mais retos, eu queria deixar eles mais brancos. Eu falei, ótimo, então olha, vou precisar de um raio-x inicial, vou precisar de uma fotografia inicial, você vai na clínica de imagens, você vai fazer, você já vai receber no teu WhatsApp o endereço e a solicitação dos exames. Quando voltar, nós vamos marcar que eu preciso desses exames. No presencial, eu também teria que avaliar esses exames antes de fazer o diagnóstico e o plano. Então, a gente não ficou sem ter esse primeiro contato e sem dar sequência.
Ou seja, já foi um step, você já conseguiu realizar agora para quando for no presencial for, puder acontecer de novo, né? Você já tem todas essas etapas cumpridas.
Todas essas etapas. E assim, no que a radiologia voltar a trabalhar, ele vai, faz o exame, eu já tenho aqui. Quando ele chegar na minha cadeira, eu já sei.
Uhum.
Então, eu já vou ter olhado, vou ter visto, eu já vou finalizar com o exame clínico.
Uhum. Não, isso é muito legal. E, Keila, eu acho que da sua história inteira, assim, tanto de pensar a longo prazo, olhar a jornada do cliente. Eu acho que tudo isso me remete a uma coisa, sabe? Que é, você tá olhando como você pode ajudar de fato, como tá mais presente, como gerar mais valor naquele relacionamento. Eu acho que disso tudo é o mais bacana, né? E mostra a paixão que você tem pelo que você faz. Você coloca o coração ali. E por isso eu queria te fazer uma perguntinha. O que você recomenda para o nosso ouvinte que quer realmente colocar o coração mais no negócio dele? Porque é inspirador ouvir essa história, assim. É inspirador ver que mesmo pessoas que estão ali sofrendo de os parceiros de negócio, de repente, não estão seguindo naquela direção. Mas mesmo assim você acredita numa coisa diferente e resolve fazer e dá certo. E começa a dar muito certo. Então, que você recomenda para quem quer colocar mais o coração, né? Mais o porquê daquilo? Ou então que já tem um negócio e quer aflorar mais essa parte que de repente estava escondida, né? O que a gente chama de propósito. O que você recomenda?
Você sabe, Natália, que eu sempre digo que quando eu percebo em mim, quando é uma coisa que eu gosto, dá um brilho no olho. E dá aquela vontade que não tem cansaço, que não tem dia, que não tem noite. Uhum. E você fica pensando por dias e horas. Quando tiver muito pesado ir para o trabalho, quando no domingo à noite você pensar que segunda-feira, ah, vou ter que voltar a fazer isso, ou, ah, não queria fazer... Não, não é aí. Muda. Então, se mantém em você. Porque quando você se entrega, o resultado aparece. Você não precisa da parceria, você não precisa do fornecedor. Você precisa estar fiel àquilo que você sente. Qual é o teu melhor? Uhum. Então, assim, o que, que eu faço para ser melhor? E quando fiz aquilo que eu imaginava que era melhor, eu percebo que eu posso fazer mais um pouco. E que ainda não foi suficiente, sabe? Mas que eu estou ali. E que não é final, é parte. Ainda tem uma próxima etapa.
É sempre uma construção,
né? É sempre uma construção. Não termina, não termina. Então, assim, eu não vou dizer, olha, finalizei e esse paciente ele não volta mais. Volta. Enquanto ele mastigar e engolir, volta. Falar, ele volta, ele usa a boca. Uhum. Eu tenho que ser aquela que sabe como tudo isso aqui está funcionando. Uhum. E para ele, o meu serviço vai ser ótimo quando não aparecer. Eu digo isso para muitos que dizem assim, ah, eu saí, quando meu sorriso elogiaram, disseram, por que, que eu venho tanto no dentista? Eu falei, isso mesmo. Ninguém tem que entender por que, que você vem no dentista. Tá tudo tão lindo, você tá tão bem, que é nesse ponto que nós vamos manter. É assim que você vai ficar. Então, e isso devolve pra gente mais trabalho, mais resultado. Então, assim, exija você de você. Exija você o teu melhor. O outro não sabe qual é o teu melhor, você sabe. Uhum. Então, se tiver pesado, se você não se sente assim, não vem aquela alegria, não te dá vontade de levantar para fazer aquilo ali, não é aquilo ali.
Se olha de novo e vê...
Se olha de novo. Uhum. Se olha de novo. E lembra que o aprender é sempre dolorido, não é gostoso. É. Né? Vê uma criança aprendendo a andar. A gente não consegue aprender com, nossa, agora eu vou fazer... Não, é estressante, precisa de dedicação, tem que encontrar uma nova forma de linguagem, não dá certo, vai para outra, mas o aprender é assim. Uhum. Ele não é simples, não é rápido, imediato. Mas o resultado, quando a gente consegue, é que a gente fica muito feliz. Uhum. E mudanças é de pouquinho. É um pouquinho por vez.
E quando tiver... tudo serve dentro da gente, quando não for difícil acordar na segunda-feira de manhã, o aprender, por mais que seja difícil, você sabe que faz parte do processo.
Não isso, é... você aceita que faz parte do processo.
É.
Né? Então, acho que hoje uma frase que não cabe mais para nós é dizer, eu sou ex-aluno de... Não. Eu sou aluno, né? Eu sou dentista. Então, o que, que você estuda? Eu continuo estudando toda odontologia. Porque até a matéria básica que eu olho hoje, eu olho com outros olhos. O que, que eu podia fazer disso aqui online? O que, que eu podia mudar isso aqui? Como colocar isso aqui mais rápido? Né? Então, mesmo aquilo que já está sedimentado como alguma coisa simples e... Não, isso aqui não muda. Hoje ele pode ir para uma nova plataforma. Uhum. Hoje ele pode ter um aplicativo. Hoje ele pode ser mais rápido. Então, manter esse olhar. Eu acho que se a gente consegue manter esse olhar, a gente consegue ter sempre uma nova busca. E essa nova busca traz o entusiasmo e como eu vou me manter atual buscando. Sabendo que eu não cheguei, eu ainda estou no caminho.
Ai, que bonita essa mensagem, gostei. Bonita. Keila, tem mais algum ponto que você queira ressaltar aqui para quem está nos ouvindo? De toda a sua trajetória, de aprendizados, de conquistas, tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente?
Eu acho que a gente sempre tem que ouvir o que o nosso consumidor, o que o meu paciente, o que o teu cliente precisa. Eles sabem o que eles precisam. A gente tem que ouvir. Muitas vezes a gente não consegue ouvir porque a gente imagina que já tem a solução. Ah, não, isso que você quer é isso aqui, ó, que você vai levar. Não, às vezes o que ele quer não é isso. A gente já está imaginando a resposta e nessa hora a gente perde a individualidade daquele ali que nos procurou. Uhum. Porque é claro, hoje a gente tem muita solução padrão para muita coisa? Tem. Só que a individualidade é a cereja do bolo. É onde você vai refinar. Então, entendeu qual é a real pergunta daquela pessoa que está na sua frente. Qual é a real necessidade? Qual que é a dor dela? Uhum. Sabe? Porque aí sim a gente vai surpreender na entrega. Então, quando às vezes...
E tá o mais presente que a gente puder, né?
Isso.
Sim.
Naquele momento ali tem que estar o mais presente. Então, a minha consulta, o meu acompanhamento pode ter sido online, mas era com presença total nele.
Uhum.
Entendendo o que foi a consulta anterior, que pontos nós mexemos, o que ele sentiu, como ele está passando agora, em quarentena, se o negócio dele está fechado, se não está fechado, se ele está sofrendo impacto econômico ou não. É claro que eu não preciso perguntar isso para ele, mas eu posso imaginar e sentir o que ele está sentindo. Porque ele talvez não queira falar sobre isso, mas eu posso saber que isso está sendo uma dor, que isso pode gerar um desconforto. Então, me solidarizar a ele nisso e buscando já em soluções. Não ser mais um problema para ele, ser uma solução.
Seja uma solução para o seu cliente.
Isso.
Maravilhoso. Fechamos com uma frase, com a frase a melhor do podcast solução. Inteiro. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada de coração. De verdade, eu acho que foram lições que tivemos aqui, que muitas vezes é difícil de pegar, porque, igual eu falei, são profissões tão relevantes e tão presentes na vida de todo mundo, mas que elas estão tão no offline que muitas vezes descola um pouco do que a gente está vivendo agora. Então, achei super interessante tudo que você colocou aqui e acho que tem muito aprendizado que a gente pode levar para a vida de todos nós, de verdade. Compartilhe agora sua rede social, como o pessoal pode te achar para te acompanhar. A doutora está colocando várias recomendações aí de imunidade, alimentação, exercício, vale a pena acompanhar.
Então, vocês vão achar no Instagram, é doutora.keilasamistraro, tudo junto. Keila é com Q-U-E, de queijo. Então, Q-U-I-L-A, Samistraro.
E doutora é D-R-A, certo?
D-R-A. Isso, D-R-A. Ponto Keilasamistraro, tudo junto. E ali vocês vão ter o meu contato de WhatsApp, vocês vão falar diretamente com a recepcionista da clínica, que me passa as mensagens, e tem também a página do Facebook.
Perfeito.
Eu moro em Videira, Santa Catarina, uma cidade pequena e bem aconchegante.
Bem aconchegante. Não conheço, mas conhecerei quando eu for para o Brasil de novo.
Isso mesmo, te espero.
Muito bom. Obrigada, viu, doutora? De coração.
Obrigada e parabéns por essa ponte que você está fazendo em trazer tudo isso em português para os brasileiros, do que está acontecendo, para todo mundo ter a certeza de que não é só aqui, de que é o mundo. E
é
que
um
se
mundo.
Todo mundo der a mão, a gente passa disso para a próxima fase, melhores.
As coisas vão terminar, a crise vai terminar melhor, né? Se cada um conseguir olhar para si e entender que pode fazer sua parte, pode influenciar a sua rede, pode influenciar a sua família, seus amigos, e repensar como a gente consome, repensar como a gente lida com os nossos clientes.
Como a gente divide conhecimento, isso. Como a gente divide conhecimento, quanto mais for dividido, melhor, mais frutos ele traz.
Sim.
Então, o meu, não existe uma concorrência. Existem parcerias.
Sim.
Né? E todo mundo buscando a solução.
Sim. Estou 100% com você. Concordo. Gente, a gente vai encerrando por aqui, então. Eu peço que vocês coloquem estrelinhas, curtem e compartilhem esse podcast com amigos e conhecidos, se vocês gostaram. A gente quer levar essa informação para o maior número de pessoas que a gente puder. Esse nosso propósito aqui com esse podcast. Muito obrigada por todo mundo que está acompanhando aqui todos os episódios. E a gente se vê no próximo episódio.